Presença aqui do presidente Neimânica, você que está assistindo também a gente pelo Facebook já pode perceber a presença do presidente Neimânica, que muito gentilmente, aliás, como é de praxe do presidente, nos atende aqui nesta manhã, porque nós tivemos então o lançamento do Plano Safra, ontem foi para a agricultura familiar e na terça-feira para a agricultura empresarial. Esse Plano Safra tinha-se uma expectativa muito especial com relação a ele, a gente já ouviu aqui algumas autoridades, mas o presidente da Cotrijal também, né, pode dizer para nós do que ele sentiu aí, do que ele viu desse Plano Safra lançado pelo ministro Fávero ainda na terça-feira. Presidente Neimânica, que prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia, Antônio Sadi, bom dia a toda a grande família Cotrijal, a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Realmente nós estávamos aí numa expectativa, todo o agronegócio numa expectativa do lançamento do Plano Safra, porque chegamos praticamente no final de junho e não tínhamos ainda as diretrizes e a noção do que seria. Tínhamos conversado várias vezes com o ministro da Agricultura, ele sinalizava alguns pontos que seriam lançar no Plano Safra, mas realmente ficou tudo para terça-feira de manhã, a apresentação das linhas de crédito para a agricultura empresarial e no dia de ontem também realmente para a agricultura familiar.
Presidente, o que se esperava do Plano Safra era justamente que o ministro também falasse alguma coisa sobre as dívidas e também seguro agrícola, e no lançamento pelo menos ele não falou nada.
Nós estivemos encaminhando junto ao Ministério, junto ao Banco do Brasil, além da reivindicação dos pleitos do Plano Safra, um recurso de 6,9 bilhões para o Rio Grande do Sul, para que fosse atendido os produtores e as cooperativas, para alongamento dessa dívida que o produtor vem acumulando nesses últimos anos, principalmente nesse último ano, com a frustração de safra. Está bem encaminhado, nós esperávamos que talvez pudesse ser anunciado junto com o Plano Safra, mas não foi, porque é um assunto pontual do Rio Grande do Sul. Os demais estados do Brasil não têm esse problema. Nós colocamos ao ministro, e está bem encaminhado, que precisaria um prazo de alongamento com taxas diferenciadas, não taxa de mercado, senão o produtor realmente não tem capacidade de pagamento. E com relação ao Plano Safra que foi anunciado, também nós estávamos na expectativa de um anúncio sobre o seguro agrícola. E nada foi colocado, isso realmente preocupa aí por questão de fazer o seguro para as culturas de inverno que já foram realizadas e de verão que vem pela frente. Mas, no geral, o Plano Safra se tinha uma expectativa aí, o próprio ministro falava em torno de 400 bilhões, e para a agricultura empresarial veio 364 bilhões. É um valor acima do que foi divulgado e praticado o ano passado, mas as taxas de juros elas ficaram praticamente a mesma. Tem um plano que politicamente foi bastante interessante olharmos o aspecto político de incentivo para alguns itens de produção orgânica, de produção de manejo do solo, de aplicação de calcário, de georreferenciamento, do CAR, de reflorestamento, para redução dessas taxas de juros em até 3%. Mas nós entendemos que isso, nesse primeiro momento, ele tem uma dificuldade, porque são poucos produtores. Hoje só nem 10% está georreferenciado e tem o CAR as áreas do Brasil. Mas, enfim, nós estamos aí. Eu acho que a intenção, o ministro Carlos Fávero teve uma intenção muito positiva, lutou bastante para os recursos para o agronegócio, mas ainda as taxas de juros elas são bastante, bastante elevadas. A tendência não é uma redução drástica e nem rápida aqui do Selic para esse ano, pelas manifestações do Banco Central. Então, nós vamos ter que equacionar com o aumento de produtividade dentro da nossa propriedade para compensar esse custo e fazer lavouras com tecnologia. Se nós não fizermos a lavoura com tecnologia, nós vamos ter menos produção. Tendo menos produção, nós vamos ter menos venda. Então, agora cabe a nós, as cooperativas, os produtores, equacionar o próximo plantio aí com muita tranquilidade, porque a tendência de nós termos uma boa safra para o próximo verão. El Niño está vindo aqui, já está confirmado a presença do El Niño. Isso é mais chuvas para a região sul do Brasil, isso é positivo para as culturas de verão. E também com relação à agricultura familiar, Sadi, você tem todos os números, sabe disso, foram 77,7 bilhões, aí sim ela contempla bastante a agricultura familiar, as taxas de juro, então realmente eu acredito que vai ajudar muito o produtor, principalmente na questão dos financiamentos.
Porque a questão aí, me parece, presidente, nesse momento são os juros que você cobra lá ou cobra cá, né? E o governo tinha que dar uma atenção especial para isso. Na agricultura familiar parece que ele atendeu em parte isso aí.
É, com certeza. Veja bem, na agricultura empresarial, dos 364 bilhões, 175 bilhões são juros de mercado. Então, praticamente 50% o produtor vai ter que buscar no mercado a Selic, mais 6%. Isso dá em torno de 20% ao ano. Não é compatível com a renda do produtor. Então, realmente, nós agora temos que, junto ao produtor, vermos as melhores condições para financiamento. A cooperativa já está fazendo algumas ações e o produtor tem que aproveitar momentos, porque as tendências mundiais elas são incertas, tanto em clima americano como câmbio no Brasil. Então, nós temos que aproveitar os momentos, fazer gradativamente os travamentos de venda futura, fazer trocas de grão para saber a quantidade de grãos que nós precisamos para a cultura de verão, principalmente a soja e o milho. Então, o produtor fazendo a conta, às vezes, e nesse momento, um preço em torno de 130 para um troca futuro, ele tem uma relação de troca melhor que ele tinha ano passado a 180, porque os insumos realmente caíram. Então, aí cabe aí a cada um individualmente, junto com a nossa cooperativa, junto com nossos técnicos, nossos gerentes, realmente equacionar e buscar a melhor alternativa.
Presidente, esse número que o senhor falou e que o ministro Fávero prometeu para o senhor, eu sei que uma semana ou duas antes o senhor esteve com ele lá em Brasília e também acho que com o Paulo Pires, né? Me parece que esteve naquela e foi lá que ele prometeu para o senhor essa questão da equacionalização das dívidas?
Na verdade não foi bem uma promessa, ele acatou e entendeu e pediu à equipe do Ministério da Agricultura que encaminhasse e nós depois junto ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil, como sempre, muito parceiro do agronegócio, do produtor, está em andamento esse pleito aí. E quando o ministro nos falava que teria um plano safra de mais de 400 bilhões, se você agora somar a agricultura familiar com a agricultura empresarial, realmente passou de 400 bilhões, né? Mas, realmente, o que nós esperamos para o Rio Grande do Sul agora, além do Plano Safra, é continuar lutando para buscar esses recursos aí para equacionar o passado. Como aconteceu em 2005, como aconteceu em 2012, que houve frustração. E no Rio Grande do Sul, todos sabem, de 4 anos, nós estamos com 3 anos com problema. Então, o produtor gaúcho, realmente, ele tem muita fibra. Mas só que fibra não adianta, não resolve. Nós dependemos muito do clima. E o Rio Grande do Sul tem passado por esses problemas climáticos. Então, cabe nesse momento, sim, o Estado, a Federação, a União, como a segurança alimentar e manutenção do produtor, olhar casos estaduais específicos. Então, vamos ver o que o governo federal vai fazer com relação ao Rio Grande do Sul.
A gente ouviu alguns especialistas, presidente Temânica, e disseram que esse dinheiro vai acabar e que talvez não dure muito. Já projetando a Expo Direto o ano que vem, o senhor acredita e espera o que até lá nessa equalização, nesse que é um número de bilhões, né, 400 bilhões, mas que lá sempre falta na Expo Direto?
Veja bem, todo ano é a mesma história. Você lança o Plano Safra vai de julho até junho, a Expo Direto em março, e quando chega lá por janeiro, fevereiro, praticamente está esgotado os recursos. Mas nós temos conseguido sempre uma suplementação de recursos justamente para completar esses meses que falta dentro do Plano Safra. E nós acreditamos que não vai ser diferente, até porque, veja bem, o Brasil está crescendo em produtividade, produção e expansão todo ano. E os recursos não estão acompanhando a necessidade, tanto na área industrial, de máquinas, equipamento, como na própria construção. Então, está muito claro, já não desse ano, mas há mais anos, o crédito rural subsidiado está desaparecendo, principalmente para a agricultura empresarial. Então, nós temos que buscar mecanismos agora aí de buscar de recursos em fundos, em outros programas aí, para que a gente possa atender a demanda do nosso produtor para continuar produzindo, porque o Brasil é o celeiro e vai ser o celeiro do mundo.
Esse montante todo, presidente Neimânica, desse Plano Safra, é uma maneira do governo, como um todo, do presidente Lula, acenar para o agronegócio ou ele não fez mais que é obrigação nesse contexto?
Não, eu acho que não tem aceno para o agronegócio, eu acho que é uma questão de segurança nacional. A agricultura é que vem sustentando a balança comercial, é só ver o PIB hoje o que representa o agronegócio, todo mundo sabe disso. Então, um governo, eu acho que nós temos que esquecer as cores partidárias, nós precisamos pensar no Brasil. Então, a gente sabe que se usa muita politicagem no meio de todos esses projetos, esses processos, mas nós temos que filtrar isso e fazer com que olhemos o melhor para o Brasil, o melhor para o produtor, o melhor para a economia, né? Então, sem emoções e sem paixões, nós temos que administrar e nós temos que fazer o nosso papel aqui. Se o governo não nos atende na amplitude que nós precisamos, nós temos que buscar as alternativas. O produtor não pode ficar sem plantar.
Presidente, tem um número aqui que as cooperativas aqui do estado apuraram no ano passado, 2022, 81 bilhões e 900 milhões de reais. É um volume bem significativo que as cooperativas movimentaram no ano passado, né?
É, veja bem, 80 bilhões você pede 6 bilhões e pouco para alongamento, não é pedir subsídio para o governo, não é isso. É pedir prazo compatível com a capacidade de pagamento. Então, realmente, o Rio Grande do Sul contribui muito para a economia do Brasil. É, hoje, todos sabem que o Brasil foi desbravado, foi pelos gaúchos, né? E aonde a gente anda por esse Brasil lá fora, sempre é mencionado o espírito do gaúcho, a fibra do gaúcho, e o Brasil deve muito ao povo gaúcho esse desenvolvimento. Se voltarmos a 20 anos atrás, nós vamos ver que o Brasil até importava, 30 anos atrás, importava produto, hoje ele exporta para o mundo todo.
Presidente, e aí entra a Cotrijal no sentido de importância para qualificar esse agricultor. Esses dias eu estive aí no interior e vi lá uma terra de um agricultor, Wilson Port, né? E fiquei impressionado porque realmente a gente vê que o nosso agricultor aqui, ele é especial, ele é tecnificado, fruto desse trabalho contínuo, permanente que a Cotrijal desenvolve.
É, hoje o nosso produtor, ele é um produtor já profissional, não tem mais espaço para produzir no achômetro, então eu tenho certeza que a Cotrijal contribuiu muito para o crescimento do produtor. É só nós olharmos as médias de produtividade do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil e da área de ação da Cotrijal. Cotrijal, o nosso produtor, ele tem em média mais de 10 sacos sobre a média do Rio Grande do Sul de produtividade. Isso se deve muito à assistência técnica, à gestão na propriedade, e o produtor por si só mesmo, ele também está se profissionalizando cada vez mais, porque as variáveis num manejo de área são muito importantes. E hoje nós estamos via RTC, que é um grande programa, um projeto das cooperativas na CCGL, buscando o 365 dias do ano, que é a composição do solo desde o início do manejo. Nós somos a capital nacional da agricultura de precisão, então a gente fala para esse mundo afora que aqui nós temos uma alta tecnologia, e a Cotrijal, assim como outras empresas também, tem contribuído e construído muito para o crescimento do produtor.
Presidente Neimânica, nos dias 27 e 28, né, do lançamento do Plano Safra, dia 27 e 28, né, para empresarial no dia 27 e ontem para agricultura familiar, o senhor esteve em Campinas, né, interior de São Paulo, no Encontro Nacional das Cooperativas. Os principais líderes das cooperativas estiveram lá, o senhor foi um dos palestrantes. O que o senhor disse lá nesse encontro?
Bem, eu diria que o ENCA, esse Encontro Nacional das Cooperativas, tínhamos lá mais de 900 pessoas representando o cooperativismo do Brasil, todas as mais de 400 cooperativas estavam presentes, principalmente todas as principais cooperativas. Tivemos dois dias de muitos cases de sucesso do cooperativismo, do mercado, os desafios, e eu posso dizer com toda tranquilidade, a gente teve a oportunidade de fazer também um painel sobre a intercooperação, incorporação, gestão, junto com outros presidentes, e nós saímos de lá muito felizes, porque ali é um palco onde se troca muita informação sobre a gestão do cooperativismo, a gestão da propriedade, e de lá, com certeza, a cooperativa vai crescer ainda mais. Então, a organização do ENCA, que é o Marcelo Prado, que é um grande consultor a nível de Brasil, que organiza todo ano esse encontro aí, teve muito sucesso e felicidade, porque houve muitos painéis sobre clima, sobre carbono, sobre produtividade, sobre gestão, sobre recursos, sobre seguro, e isso realmente foi muito importante. E ali se discutiu e, mais uma vez, se viu que o cooperativismo ele é fundamental para o desenvolvimento de qualquer região, e o Rio Grande do Sul é muito forte nisso.
Pois é, e que orgulho para nós, né, presidente, sermos referência, ser case de sucesso num evento tão grande, né, que trata de todas as cooperativas do país. Pelo tamanho do nome toque, mas a Cotrijal se fez esse município importante, é um orgulho para nós aqui estarmos nessa condição.
É, com certeza, nós tivemos aí contatos, encontros lá também, nos momentos de intervalo com grandes empresas a nível de Brasil, e o que nos enche de orgulho mesmo, Tony Sadi, é que vê que muitas entidades que lá estavam presentes, participando, faziam muita referência à Nometoc, à Expo Direto, dizendo que quando chegam na Expo Direto se sentiu orgulhoso de ser brasileiro, de ver uma exposição dessa grandeza. Quando vê que Nometoc tem grandes indústrias de tecnologia, as maiores indústrias do Brasil aqui na Nometoc, quando vê uma das maiores exposições da América e do mundo aqui no Metoc, quando vê a pujança da nossa cidade, isso nos engrandece, envaidece muito. Isso é fruto de um trabalho conjunto de todos vocês aqui da imprensa, desde a primeira Expo Direto, nossos colaboradores, associados, os patrocinadores. Então, isso nos dá uma energia e uma motivação ainda maior, porque no ano que vem a gente possa fazer também mais uma grande Expo Direto.
Pois é, presidente, o nosso público aqui de Nometoc, muito especialmente a região, já estão acostumados com a excelência do que é Expo Direto Cotrijal. E não vou dizer que não dão aquela devida importância, que não dão aquela... Mas já quase que se tornou assim um cotidiano para nós. Agora, o povo aí de fora, quem vem de fora de Nometoc, de fora da região, de fora do estado, de fora do país, realmente fica impressionado. Aí é que a gente sente orgulho de estar aqui numa situação bem diferenciada.
Veja bem, dona Sadi, nós já conversando aí com o nosso prefeito Gilson, com o nosso vice-prefeito também, o Gilson, de buscar algumas melhorias e fazer alguma coisa diferenciada na Expo Direto para o ano que vem. Como ampliamos a área, temos um projeto grandioso com a prefeitura participando aí nesse movimento, e esperamos que dê certo, porque também a administração municipal tem projetos muito gigantes aqui para Nometoc, que vai enaltecer ainda mais Nometoc. E nós temos que estar junto as empresas aqui e a comunidade para elevar cada vez mais a qualidade de vida Nometoc, as oportunidades de trabalho. Bom, aqui Nometoc não trabalha quem não quer, porque falta mão de obra para Nometoc.
E principalmente mão de obra qualificada, né?
Qualificada, presidente? Justamente. E aí entra esses cursos profissionalizantes que são importantes. E isso é muito bom, Antônio Sadi, porque quando você tem uma referência nacional de uma cidade, Nometoc, com 17 mil habitantes, e essa pujança aí, realmente é muito bom a gente ouvir de pessoas que não estão no nosso relacionamento e que também sugerem e fazem críticas construtivas, e a gente recebe muito positivo isso.
Presidente, antes de entrarmos aqui no nosso último assunto, eu queria lhe fazer uma pergunta também com o que está sendo feito lá na Expo Direto Cotrijal, que é aquela usina de energia solar. Aquilo lá é fantástico. Quem passa por ali é difícil não perceber a eloquência daquele investimento.
Andrés, veja bem, nós temos um projeto aí, estamos fazendo ele modulado, de 15 megas de energia solar, uma usina. E naquele projeto ali inicial são 3.2. E ocupando uma área de praticamente 4 hectares, são mais de 5.200 placas. Então, ele vai gerar uma economia de mais de 2 milhões ano para a cooperativa. E, mesmo assim, seria 20% da necessidade da cooperativa para 20%, 25% para só cobrir o custo da energia da cooperativa. Então, é um projeto fantástico e ele vem ao encontro de energias limpas, né? E ali no local que a gente instalou também vai ser um cartão de visita para todos aqueles que vierem ver esse projeto, que é um projeto bastante grande. São poucas locais no Brasil que têm usinas desse tamanho.
Por último, presidente, e a essência do que é o cooperativismo, do que é a cooperativa aqui em Nometoc, as cooperativas como um todo, através do sistema Osercscop, Nós teremos no próximo dia 1º, que é o Dia Mundial do Cooperativismo, mais um grande evento aqui da Cotrijal.
É, o sábado, dia 1º, é um dia importante a nível de Brasil, que marca o Dia do Cooperativismo, e tem ações aí em todo o Brasil, e nós estamos fazendo ação em toda a área da ação da Cotrijal, que são 53 municípios, que é dia seu, dia do cooperar. É com caminhadas, com ciclismo, com recebimento de doações também de produtos não perecíveis, e realmente o dia C, ele traz um diferencial dentro da vida do cooperativismo. Mas lembrando que o dia do cooperar não é só no sábado, dia 1º, é todos os dias do ano. O cooperativismo faz o dia C dele todos os dias, cooperando e estando junto com a comunidade do seu produtor.
Aliás, a Cotrijal lançou justamente uma campanha nesse sentido, 365 dias, 366 de vez em quando, mas 365.
É, são 360 dias, para não dar a impressão que se comemora e se faz só ações no dia 1º, não. Cooperativa está 365 dias cooperando e fazendo o dia C importante para o cooperativismo brasileiro.
É, e eu vi também de entidades aqui, de pessoas, justamente reconhecendo, presidente, essa importância que o cooperativismo tem, que a Cotrijal tem no contexto de Nome Toque, dessa mudança. O que mudou Nome Toque, o que Nome Toque é hoje, se deve à Cotrijal, ou seja, diretamente pela sua atuação no cooperativismo, ou então através da Expo Direto. Estarão apoiando esse evento do Dia C Cooperar.
É, com certeza, todas as empresas aí têm uma parcela importante nesse desenvolvimento do Nome Toque, mas com muita humildade a gente tem que também dizer que o cooperativismo, a Expo Direto, ele tem um papel fundamental aí para o desenvolvimento e o crescimento. É só nós olharmos há 23 anos atrás o que era a nossa região em termos de infraestrutura, em termos de empresa, em termos de produtividade, e vamos ver que a Expo Direto contribuiu muito sim para que todo mundo crescesse em suas atividades.
Então, todos convidados. A programação é no sábado pela manhã, um dia, né, que a princípio vai ser bom, vai ser de sol aqui em Nome Toque. Tem todos os adjetivos para ser um bom evento, presidente.
Com certeza, e não só em Nome Toque, né, dona Sadi, como falamos, nos 53 municípios, todos os nossos gerentes estão organizando em cada município também essa mobilização e essa comemoração do dia C.
Pois é, Neimânica, olha, inenarrável a satisfação de tê-lo aqui nesta manhã, dispensando boa parte do seu tempo, que eu sei que é bastante atribulado no dia, né? E vindo aqui conosco conversar pessoalmente. Muito obrigado de coração, mesmo em nome de toda a equipe Ceres.
Nós é que agradecemos a oportunidade e um grande abraço a toda a grande família Cotrijal, e dizer que juntos vamos superar mais esse momento aí com muita tranquilidade. Um bom dia a todos.
Muito obrigado, muito bom dia. Presidente da Cotrijal, Ney César Mânica, contribuindo aqui muito com informações importantes do cotidiano da Cotrijal aqui de Nome Toque, e de suas participações e dessa representatividade que a Cotrijal tem, que o presidente Neimânica tem, não só aqui no estado, como também no país e no mundo. Quem é nometoquense de coração tem orgulho de ter uma representatividade do quilate da Cotrijal, do quilate do presidente Neimânica. 8 horas e 3 minutos, Central de Notícias vai para o intervalo e já volta, é rapidinho.